Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma edição do Hospitalidades Zona Mais, um programa da responsabilidade do Centro Hospitalar de Baixo Voga. E hoje vamos falar sobre a gripe. A altura do ano é propícia para que a atividade gripal aumente e, portanto, vamos falar sobre gripe e dar alguns conselhos e pedir também alguma colaboração, não é isso, Dr. Zé António?
Exatamente. A gripe vai entrar no seu pico mais elevado e, portanto, é expectável que nas duas próximas semanas existe um aumento de procura dos serviços de urgência hospitalares e dos centros de saúde. Nesse sentido, nós estamos aqui na presença do Dr. Frederico Cerveira, que é o diretor clínico do Centro Hospitalar de Baixo Voga, e do Dr. Fábio, da Direção-Geral de Saúde, nomeadamente da Saúde Pública de Aveiro. Começando agora, Dr. Frederico, as urgências estão, neste momento, com uma grande acumulação de doentes à procura de serem atendidos, certo?
É verdade. Nesta altura, nós temos sempre muita afluência. Nestes últimos meses, desde o verão, a afluência tem vindo a ser grande, curiosamente. E nestes meses, então, aumenta ainda mais, não é? Pronto. Aumenta ainda mais a urgência médico-cirúrgica para tratamento de doentes na área médica. Então, nós por dia temos no balcão, devíamos ter no balcão da área médica, devíamos ter 7, 8 doentes aguardados de um dia para o outro, temos 30 doentes, né? 30 e tal doentes. É muito doente à espera, até porque nós não conseguimos arranjar escoamento para esta quantidade tão grande de doentes. Portanto, não só todas as estruturas que se puderem organizar para minimizar estas idas à urgência, ótimo. E as pessoas, por outro lado, têm que saber que nós temos uma afluência destas e que, por muito que queiramos, não podemos deixar de ter um tempo de espera, enfim, razoável, e as pessoas têm que, às vezes, ficar de um dia para o outro numa maca no serviço de urgência.
Portanto, nesta fase em que a gripe vai, de facto, levar a aumento de idas à urgência, o melhor é nós darmos algumas dicas em relação àquilo que os cidadãos devem fazer para se prevenirem e para, eventualmente, não terem necessidade de ir à urgência. Passo então agora aqui a palavra ao nosso colega da Saúde Pública para nos dar algumas dicas. Nós já falámos aqui da vacinação. As pessoas ainda se devem vacinar ou já não vale a pena?
Claro que sim, estamos sempre a tempo de vacinar. Obviamente que a melhor forma de prevenir esta ocorrência excessiva às urgências é recorrer a estratégias preventivas. Em termos de saúde pública, o fundamental é, de facto, tentar fazer com que as pessoas recorram ao serviço de urgência apenas em caso de necessidade comprovada. Aquilo que podemos fazer para prevenir a gripe é, em primeiro lugar, adotar medidas de proteção contra o frio. Manter uma hidratação adequada, uma alimentação equilibrada também ajuda, obviamente, a fortalecer o nosso sistema imunitário e a fortalecer a nossa capacidade de combate a estas infecções, e a sempre falar da higiene das mãos, portanto a lavagem frequente das mãos com água e sabão também ajuda a combater. Em termos de saúde pública, claro que a estratégia mais eficaz é a vacinação, que está recomendada para grupos bem definidos.
Doutor, quais são os grupos? Quem se pede para aceitarem a vacinação?
A vacinação está recomendada com níveis diferentes para diferentes grupos populacionais. Existem grupos para os quais está fortemente recomendada e para esses a vacinação é gratuita, dispensa inclusive a receita médica e, portanto, é administrada de forma gratuita nos centros de saúde. Esses grupos são as pessoas consideradas mais vulneráveis, que são as pessoas com 65 ou mais anos de idade, pessoas que residem ou que estão internadas em instituições, portanto, de uma forma geral, as pessoas institucionalizadas, os doentes crónicos com um determinado tipo de patologias ou com algum grau de depressão ou de imunossupressão, as grávidas, os profissionais de saúde do SNS e ainda os profissionais que, sendo de outras áreas, têm algum tipo de atividade assistencial, como os guardas prisionais, os bombeiros, os profissionais dos lares de idosos, por exemplo.
Para todos esses grupos, a vacinação é gratuita?
Sim, para estes a vacinação é considerada de recomendação forte, portanto, e portanto é gratuita e é administrada gratuitamente nos centros de saúde sem receita.
Mas de qualquer forma, para a restante população, o conselho também, o conselho é que haja vacinação para toda a população, é isso, Soutor?
Existem grupos para os quais a vacinação está recomendada, ainda que não seja gratuita. É o caso, por exemplo, das pessoas com 60 a 64 anos. Existe uma recomendação para que sejam vacinadas, embora ela não seja gratuita, ela pode ser adquirida aí sim nas farmácias, com receita médica e com comparticipação. A generalidade da população, isto é, aquelas que não se enquadram nestes grupos considerados mais vulneráveis, o que devem adotar é outro tipo de medidas preventivas, que não as de vacinação, e que são aquelas que já aqui dissemos, portanto, a proteção contra o frio, a alimentação, a hidratação, portanto, a ingestão de uma quantidade adequada de líquidos é muito importante, e depois a higiene das mãos, a evicção de zonas, porque no inverno temos uma tendência para haver uma acumulação de pessoas em espaços fechados e pouco arejados, e obviamente que isso também facilita a propagação da gripe, e é sobretudo em torno destas estratégias preventivas que deve andar a generalidade da população. Para os restantes, temos então a vacinação, gratuita ou não, em função do grau de risco que lhe é atribuído.
Eu gostava só de lhe perguntar mais uma coisa. A gripe, assim, à partida, parece uma patologia pouco, não muito grave. Mas a verdade é que, em limites, pode tornar-se uma coisa gravíssima e até fatal, eu diria, não?
Sim,
pode evoluir para situações, sobretudo nesses grupos mais vulneráveis, é isso? Não se deve desprezar. Primeiro dá-me, de facto, muito mal-estar, mas em termos de gravidade, situa-se, como é que nós podemos classificar a gripe?
De uma forma geral, a gripe é uma doença autolimitada, portanto, resolve espontaneamente, não necessita de nenhum tratamento específico, necessita apenas de medidas sintomáticas de controle da dor, da febre, isolamento, portanto, porque o repouso ajuda a recuperação e diminui a probabilidade de contágio. Voltamos mais uma vez à ingestão de uma grande quantidade de líquidos que ajuda muito na recuperação, e aquilo que é preciso em termos de medidas farmacológicas é eventualmente um medicamento para ajudar a controlar a febre, ajudar a controlar as dores. E isto normalmente é suficiente. Quando temos grupos considerados vulneráveis, aí a capacidade de combater a infecção é menor e pode, de facto, ter consequências graves, daí que seja tão importante prevenir com estratégias adicionais, dentre as quais a vacinação é a principal.
Para o Dr. Frederico, de facto, há muitas pessoas que pensam que a gripe é igual a constipação e vão para as urgências, nomeadamente pessoas mais idosas, e para além de poderem estar a ir por um problema que não existe, constipação não é sinónimo de gripe, podem estar sujeitas, por estar dentro do ambiente hospitalar, a outro tipo de intercorrências respiratórias muito mais graves, certo?
Claro, é verdade. Aliás, o problema da... a distinção entre gripe e constipação, estamos a falar de tipos de vírus diferentes, com tipos de atuação diferente. E a gripe, efetivamente, torna-se importante, principalmente para estes grupos de risco, seja pelo risco de infecção inerente que tem, mas não é só por isso, é pelas outras doenças que a pessoa pode. Se uma pessoa idosa, que já tem problemas respiratórios, me vai apanhar uma gripe, muito naturalmente vai entrar na urgência, não é pela gripe às vezes, é pelas outras patologias que as pessoas têm, como falta de ar, necessitar de assistência respiratória, etc. Se uma pessoa tem uma insuficiência cardíaca ou tem uma patologia cardíaca qualquer, que com esta gripe lhe vai dar um sobre-esforço pulmonar automaticamente cardíaco, vai descompensar e vai entrar na urgência com esta patologia. Não é efetivamente como o colega diz, não é efetivamente pelo tratamento da gripe em si, que se trata, muitas vezes, trata-se ou com medidas de acompanhamento, é preciso é tratar as outras morbilidades, não é? Que essas são graves mesmo, não é? Pronto. E isto faz com que é uma coisa essencial. Eu vou já adiantando isto, porque para mim é uma coisa que me preocupa muito, não é? Pronto. Esta prevenção que nós estamos a falar, e por causa destas outras doenças, destas outras morbilidades, é essencial ter em atenção em locais onde existem pessoas idosas, nomeadamente lares. Nós temos uma grande afluência de lares, de pessoas que estão em lar, à nossa instituição. Estas pessoas precisam de ser acompanhadas e vigiadas nos seus lares, e nós estamos abertos a toda a colaboração que seja preciso dar antes de a pessoa chegar a um estado em que tenha que ser internada, para evitar internamento. Como o Dr. José António diz, e muito bem, uma pessoa quando entra está sempre sujeita, se na maca ao lado, já não estou a falar na cama, já estou a falar na maca ao lado do serviço de urgência, tem uma pessoa que está a expectorar umas bactérias de determinado tipo, ela está sujeita a apanhar também, como é óbvio. É sempre um risco, qualquer ida à urgência tem um risco acrescido. Isto é preciso que as pessoas, que aliás já sabem, elas sabem muito bem, quando nós falamos com qualquer pessoa, elas já têm medo de quando vão para o hospital apanhar outra infecção associada, mas nós temos que chamar a atenção sempre.
E está a falar justamente, aliás, a sua primeira intervenção também tocou esse ponto, que é a impossibilidade ou a dificuldade, não a impossibilidade, porque sempre se vai resolvendo, mas a dificuldade em nesta altura especial do ano, em que a afluência ao serviço de urgência é maior, portanto, em poder dar uma resposta às pessoas. E isto porque, na verdade, a maior parte das pessoas que visitam a urgência são, de facto, pessoas já com idade elevada, que vêm muitas vezes desses lares e que necessitam de internamento. E a questão do internamento é uma questão que é sempre problemática, porque o internamento obviamente é reduzido ou está preparado para um determinado volume de, e chega a esta altura e é complicado. Mas também porque, e vale a pena falar nisto porque é um alerta, também porque temos às vezes alguns casos sociais, verdade? Pessoas que não têm capacidade, portanto não há quem as vá buscar depois e não tem resposta. E também porque há uma espera, muitas vezes, para cuidados continuados. É isso, doutor?
É, hoje em dia nós temos carências variadas. Não é? Pronto. Não só a vida das pessoas hoje está pouco formatada para prestar assistência aos seus pais, aos seus avós, etc., porque as pessoas trabalham até tarde, mesmo já em relação aos filhos, têm pouco tempo para estar com os próprios filhos. E depois, se vai uma pessoa idosa, que tem de fazer, tem de ter, que tem falta de ar, que sofre do coração, que tem isto e aquilo, para lhe prestar assistência em casa, é sempre complicado, e há muita família que faz pressão para que o seu pai ou avô fique, porque não tem maneira de lhe prestar assistência. Este é um caso, não é? Pronto, e essas pessoas têm que se manter. Não vamos pôr as pessoas na rua, como é óbvio, não é? Pronto. Essas pessoas são mantidas, não é? São mantidas internadas, não é? Pronto. Elas que podiam acabar o tratamento em casa são mantidas lá, com todos os riscos inerentes a isso, temos que chamar sempre a atenção, com todos os riscos inerentes a isso, porque uma pessoa pode entrar com uma bactéria A e no meio apanha uma bactéria B, não é? Pronto.
O hospital nunca é um local para permanecer...
Não, o ideal é... Havia aquele médico, o Albert Schwartz, quando criou o seu hospital em África, ele mantinha as pessoas numas casinhas, cada doente numa casinha, lá com o telhado como, para os familiares, mas estavam isolados. O ideal das pessoas é estarem no seu ambiente com a sua família. Aqui a nossa estrutura não é essa. Depois, só para acabar a sua resposta, efetivamente, depois existe, para as pessoas que não têm mesmo possibilidade, a Segurança Social e diversas instituições têm a rede de cuidados continuados. Nós, na Zona Centro, temos uma carência enorme de cuidados continuados. Aqui, na Zona de Aveiro, não temos... Temos agora aqui uma ao pé do hospital, mas não temos mais nada, não há mais nada. Não é? Pronto. Nós próprio hospital criamos uma unidade em Estarreja, para, são poucas camas, são 19 camas, pronto, para doentes que já tiveram alta e que podem estar com coisas agudas, porque eles desenvolvem, estes doentes, quando têm altas, muitas vezes desenvolvem patologia aguda. Portanto, eu quando digo isto, eu estou a manter a tipologia do hospital de Estarreja como medicina de agudos. que fique claro, não é uma área de rede, não, é uma medicina de agudos, né? Pronto. Até porque depois, e por isso é que temos internistas lá, para tratarem estes doentes, mas pelo menos lá estão mais protegidos, não é? Ou deveriam estar, relativamente aos internamentos em Aveiro.
Ora bem, para além disso, o Hospital de Aveiro também está a apostar muito na hospitalização domiciliária, que no fundo é a nossa casa, pode ser parte integrante da nossa hospitalização. Mas voltando à gripe, há a Saúde 24 que as pessoas podem utilizar para tentar perceber alguns dos sintomas que possam ter de algum tipo de doença ou de coisas que sintam. No caso da gripe, quais são os sintomas e como é que as pessoas podem fazer ou devem fazer para utilizar a Saúde 24, quer da forma de telefónica, quer a forma de digital, ou seja, pela internet ou para a aplicação do Serviço Nacional de Saúde?
Bom, em termos de sinais e sintomas, a gripe, em regra, tem um período sintomático relativamente curto, que é de 3 a 4 dias. Durante esse período, existe alguma sintomatologia que, em regra, surge de forma aguda, isto é uma sintomatologia de início súbito e que normalmente se caracteriza, acima de tudo, por febre, que pode ser alta, dores musculares, por vezes articulares, e dor de cabeça. E normalmente existe também um envolvimento predominante das vias respiratórias, sobretudo com tosse seca. Isto mais no adulto, a clínica na criança pode ser um pouco diferente, pode ter um início menos súbito. A febre e a prostração normalmente é aquilo que se verifica nas crianças mais pequenas e, à medida que elas vão crescendo, a clínica vai se aproximando cada vez mais da do adulto. Muitas vezes, nas crianças, o que também temos é envolvimento gastrointestinal, portanto temos náuseas, vómitos, diarreia e temos sintomas respiratórios como as laringites, as bronquiolites, mas, em regra, o que acontece é, de facto, febre, dores musculares, um mal-estar geral de início súbito, por vezes acompanhado com corrimento nasal, tosse, etc. O que é muito importante fazer na presença destes sintomas é, sobretudo, adotar medidas que previnam o contágio de outras pessoas. São as chamadas medidas de etiqueta respiratória, que são coisas muito simples, consiste em não tossir para as mãos nem diretamente para o ambiente, tossir para um lenço que seja descartado de imediato nos sanitários ou no lixo comum, na existência desse lenço não tossir para as mãos, tossir, por exemplo, para o antebraço, portanto protegendo as pessoas à nossa volta de alguma maneira, porque a transmissão é feita através de partículas de saliva de pessoas infectadas, habitualmente por intermédio da tosse ou dos espirros, embora também possa ocorrer por contacto com superfícies contaminadas ou mesmo com a superfície corporal contaminada com saliva infectada. Daí que seja tão importante a higiene das mãos. Se houver efetivamente necessidade de assistência médica, ela deve ser feita em primeiro lugar de uma forma de assistência à distância. Daí a importância do SNS 24, em que as pessoas ligando para o 808 24 24 24 podem ter aconselhamento de como proceder e podem inclusive saber se devem ou não dirigir-se a um serviço de atendimento presencial. Antes das urgências, ainda existe outra via de acesso ao SNS, os cuidados de saúde primários, em que as pessoas podem ser consultadas, por exemplo, no âmbito da consulta de agudos da sua unidade de saúde familiar ou da sua CSP. E só depois, e mediante indicação médica, é que se deve recorrer efetivamente, em situações muito particulares, à urgência, onde devem ser atendidos os casos mais graves e que exigem um atendimento que vai para além daquilo que é um caso normal de gripe. O SNS 24 está disponível, como disse também, por intermédio da internet, por intermédio da aplicação, o que facilita muitas vezes o acesso a conselhos de saúde.
Aliás, mesmo na aplicação do Serviço Nacional de Saúde, o SNS 24 começa logo pela avaliação dos sintomas e avisa logo que não é para ligar para aqui se estiver a sentir dor no peito, se estiver com sintomas semelhantes aos sintomas vasculares cerebral, eles avisam logo, não é para aqui que deve ligar, ligue para o 112. Para além disso, pois tem todos aqueles conselhos da proteção do frio, tem uma data de guias que as pessoas poderiam consultar de forma a poderem perceber em que estado é a questão e tomarem uma decisão mais assertiva.
Há um assunto que nós já trouxemos várias vezes à antena aqui no nosso programa, mas que nunca é demais lembrar, e sobretudo porque estamos a falar de gripe, e há uma tendência natural das pessoas de recorrerem, por exemplo, ao resto do antibiótico que ficou lá em casa. E isso acontece muitas vezes e não é de todo aconselhável, não é? As gripes, como o doutor já disse, não se tratam com nenhum fármaco em especial, muito menos com antibióticos, é isso?
Sim, exatamente. A gripe, como já dissemos aqui, em primeiro lugar tem uma resolução habitualmente espontânea, ou seja, não precisa de nenhum tratamento específico. No curso de 3, 4, 5 dias, ela resolve mesmo sem necessidade de qualquer fármaco, de qualquer medicamento. E a evolução é quase invariavelmente benigna, portanto não levanta problemas de maior. Recorrer a antibióticos de facto é um erro, porque os antibióticos não têm qualquer efeito em infecções víricas, isto é, causadas por vírus, como é o caso da gripe. E portanto recorrer a um antibiótico não vai ter qualquer efeito sobre a gripe, não vai melhorar os sintomas, nem vai acelerar a cura. Por outro lado, estamos a potenciar um problema que esse sim é um verdadeiro problema de saúde pública, cada vez mais, que é o da resistência aos antimicrobianos, em que a utilização inadequada dos medicamentos, dos antimicrobianos, dos antibióticos, ou a sua inutilização de uma forma que não a que é prescrita, por exemplo, não terminando os ciclos de prescrição, faz com que de facto se potencie a existência de bactérias resistentes a estes fármacos, impossibilitando depois o uso deles quando efetivamente eles seriam necessários.
Muito bem. Doutor Frederico, eu gostava também de lhe colocar, aproveitar a oportunidade de o ter aqui, é também, para além de diretor clínico, diretor do Serviço de Urgência do Hospital de Aveiro e do Hospital de Águeda e do Centro e do Hospital, sim, do Serviço de Urgência, dos Serviços de Urgência do Centro Hospitalar. Nesta altura, a urgência é sempre, de facto, um espaço em que as pessoas, também por estarem doentes, estarem mais agitadas e terem menos paciência. Nesta altura que se prevê, sobretudo porque o pico da gripe se prevê que seja agora entre o Natal e a passagem de ano, portanto, prevê-se que a urgência esteja ainda mais sobrecarregada. Há alguns conselhos, para além da urbanidade e da calma, que será sempre, é sempre útil para toda a gente, para profissionais, mas também para doentes. Nós temos um problema efetivo que se calhar valia a pena falar dele, que é a questão dos acompanhantes na urgência, não é? Porque nós sistematicamente pedimos aos acompanhantes, a bem dos doentes e dos profissionais, para abandonarem o interior do serviço de urgência e esperarem por informações cá fora. Sr. Doutor, quer-nos explicar porque é que nós fazemos isso e porque é que pedimos a colaboração de quem acompanha os doentes no serviço de urgência?
Sim, é uma coisa importante essa. É uma coisa importante até porque todos os doentes têm direito a serem acompanhados. E têm direito a ser acompanhados até ao momento em que uma grande afluência, e nós vemos isso, quantas vezes à tarde nós vemos isso, até porque agora vão se acumulando durante o dia e à tarde aquilo está o corredor cheio de macas e de doentes e de acompanhantes e de haver o telemóvel e de o acompanhante a assistir à conversa do outro ao lado e a participar na conversa e depois é muita gente, é muito acompanhante num espaço reduzido e mesmo para quem está doente. Mesmo para quem está doente não é nada agradável estar num ambiente com muito ruído e com muita confusão. Nem não só para os doentes e, como é óbvio, estamos em espaços fechados. Para quem tem de observar doentes e quem tem de auscultar um doente, não está a auscultar nas melhores condições. E é preciso ver que se um doente não cabe naqueles balcões de atendimento, tem que ser observado com esta afluência tão grande, tem que obrigatoriamente ser observado ali no corredor, tem de se colocar, e não é nada bom o médico não conseguir ouvir os batimentos cardíacos, dado o ruído que está. E nessas alturas, quando os profissionais veem que, efetivamente, que a situação aqui é um bocado grave, enfim, pedem ao serviço informativo que os acompanhantes atendam, aguardem fora. Precisamente porque isso, porque apesar de terem direito a acompanhamento, só se pede, é preciso que fique claro também, só se pede quando isso tem interferência no funcionamento do serviço, não é? Ou no bem-estar dos doentes.
Deixamos então aqui também esse pedido de colaboração, que é de facto em benefício dos doentes e também dos profissionais que querem prestar o melhor serviço. Há sempre o serviço informativo que pode ir prestando as informações e ir atualizando as informações relativamente aos familiares e doentes que estão lá dentro. Pedimos então também essa colaboração, sobretudo nesta altura de maior atividade. Sr. Doutor.
Para além disso, as pessoas que estão a mais, entre aspas, são elas próprias, pois, veículos de transmissão de propagação de doença, não é?
Aliás, relativamente a isso, eu queria chamar a atenção que nós devemos a um dos aspectos, quando eu há bocado dizia que nós temos pouco tempo para estar com os nossos filhos, deve-se dar formação aos nossos filhos. Deve-se dar formação. Estes conselhos, efetivamente, de tossir para o antebraço, para não contaminar as mãos, que para não contaminar as superfícies, isto deve ser ensinado aos miúdos também. Não é? Portanto, desde pequenos eles devem se habituar a fazer isso.
De pequenino é que se torce pepino, diz o povo, não é? Agora, de facto, a saúde pública tem um grande peso nisto e tem a sua carga de saúde escolar e com certeza que se preocupa com isso. A conversa já vai, o tempo passa a voar. Eu pedia-lhe que desse as recomendações finais e, digamos, as mensagens para casa.
Bom, uma é precisamente isto que acabámos de dizer, portanto, a importância das medidas de etiqueta respiratória, o tossir para um lenço, o tossir para o antebraço, a lavagem das mãos, e isto deve ser ensinado, de facto, aos mais novos para que sejam medidas instituídas no comportamento das pessoas desde o mais cedo possível. Nas escolas é importante também adotar medidas que não são apenas para a gripe, são para outras infecções de vírus respiratórios, são medidas gerais como o arejamento das salas. Em jeito de conclusão, obviamente que aquilo que a saúde pública recomenda é a vacinação, estão sempre a tempo de se vacinar. Neste momento ainda temos uma atividade de gripal abaixo do pico, mas a crescer. O que se prevê é que o pico seja um pouco mais espaçado no tempo do que aquilo que tem acontecido, ou seja, o que se prevê é que seja depois do Natal, mas que se prolongue ao longo do mês de janeiro, e portanto as pessoas ainda podem e devem vacinar-se, ainda vão muito a tempo de o fazer, ainda vão a tempo de ganhar imunidade antes do pico da gripe, e por isso devem, como é óbvio, recorrer ao centro de saúde para serem vacinados gratuitamente e para que quando o pico chegar possam estar protegidos.
Há extensão do horário neste período relativo nos centros de saúde? Pode-se consultar, essa informação está certamente no portal do SNS, porque normalmente há prolongamento do horário e, portanto, pedimos às pessoas para se sentirem de alguma forma que precisam de ser consultadas presencialmente, para antes de se dirigirem ao hospital, para procurarem no portal do SNS, ou na própria linha de saúde 24, portanto 808-24-24-24, se o seu centro de saúde ou a sua extensão de saúde está com um horário prolongado, porque normalmente isso acontece nestas alturas. Soutor, faça as honras, por favor.
Ora bem, e nós aqui costumamos fazer sempre uma partida na parte final aos nossos convidados, e eu iria pedir a cada um que dissessem uma música do vosso agrado para terminarmos a sessão. Doutor Frederico?
Muito bem. Pronto, é simples. Este tempo, assim, eu olho pela janela, tempo cinzento, tempo fusco, este tempo, assim, dá-me vontade de apanhar sol, dá-me vontade de andar de lambreta.
Vamos então à lambreta dos zambus. Fábio?
Bom, aproveitando a época festiva que vivemos, vou sugerir uma música de Natal. O Rui Veloso fez há bem pouco tempo uma música de Natal, portanto é uma música nova e é essa que eu deixo como sugestão.
Do Rui Veloso, sim,
senhor. Do Rui Veloso, exatamente.
Agora fazer aqui uma outra terceira partida, apanho atrás de mim a doutora Dulce Seabra, que é a delegada de saúde, e também vou pedir para ela dizer uma música. Dulce?
Eu vou passar a música, vou deixar as boas festas a toda a comunidade que esteve presente, de certo modo, a ouvir aqui as informações sobre as medidas de prevenção da gripe. Boas festas para todos, na medida do possível, de uma forma saudável.
Ok, muito obrigado. E Catarina?
E pronto, hoje de estúdio cheio, damos por finalizada mais um programa Hospitalidades Zona Mais, um programa da responsabilidade do Centro Hospitalar do Baixo Fogo, hoje na presença do Dr. Frederico Cerveira, diretor clínico e também diretor do Serviço de Urgência do Centro Hospitalar do Baixo Fogo, e do Dr. Fábio e da doutora, Dr. Fábio Gomes e da doutora Dulce Seabra, da Saúde Pública aqui de Aveiro. Muito obrigada, é assim que devemos trabalhar, juntinhos, não é? Todos juntos. Boas festas se nos estão a ouvir antes do Natal, e deve acontecer isso, o programa deve acontecer agora já antes do Natal. Portanto, boas festas para todos e, como nós costumamos dizer no Centro Hospitalar, um ano novo cheio de saúde. É isso, doutor?
É verdade.
Até à próxima.
Boas festas.
Boas festas para todos.